Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje. Solicito que a secretária proceda com um trecho da Bíblia Sagrada.
Baruque, capítulo 2, versículo 9. A verdadeira sabedoria. Povo de Israel, escute os mandamentos que nos dão vida. Israelitas, prestem atenção e vocês ficarão sábios. Por que é que vocês estão vivendo na terra dos seus inimigos? Por que é que estão envelhecendo num país estrangeiro? Vocês estão vivendo no meio dos mortos e isso está fazendo com que vocês fiquem impuros. Vocês são parecidos com aqueles que estão no mundo dos mortos. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência por oportunidade em que encaminhe em anexo os projetos de leis números 18 a 20 de 2014. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Resolução número 3, de 2 de abril de 2014. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da primeira sessão ordinária do mês de abril de 2014. Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 7 de abril de 2014, às 18 horas, a primeira sessão ordinária do mês de abril de 2014. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul, em 2 de abril de 2014. Registre-se e publique-se, data supra. Renato Luiz Anata, Presidente da Câmara de Vereadores, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Secretária. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha, Rio Grande do Sul. Edmilson Pedrini, Marfisa Teofani, Miquelin Pedon, Sérgio da Silva e Júnior Périgo, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vêm com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja alterado o acesso da linha Esquil. Justificativa. Justifica-se tal indicação, tendo em vista que a comunidade da linha Esquil possui 3 acessos à ERS 404. Acesso esses perigosos, visto a grande quantidade de veículos que circulam nessa estrada, sendo que há o trânsito diário de entrada e saída de ônibus escolares. Melhores justificativas em plenário, Rondinha, 2 de abril de 2014. Edmilson Pedrini, Sérgio da Silva, Marfisa Pedon e Júnior Périgo. Moção de apoio. Os vereadores com assento nesta colenda Casa Legislativa vêm resguardado pelo regimento interno desta Casa em seu artigo 149º, propor essa moção honrosa, aplaudindo e apoiando ao que segue, considerando que tal pedido, em virtude de que o atual concurso da Polícia Civil do Estado está chegando à sua fase final, a próxima etapa do certame será o curso de formação em Academia de Polícia, com início previsto para maio deste ano. O edital prevê 700 vagas para o Estado, sendo 350 vagas para o cargo de inspetor e 350 vagas para o cargo de escrivão. 2. Considerando que em nossa região há 10 vagas previstas, sendo 5 para escrivão e 5 para inspetor de polícia, de acordo com os dados do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Simpol, Rio Grande do Sul, há previsão legal para 8.137 cargos para inspetor e escrivão. Atualmente, a Polícia Civil Gaúcha conta com somente 5.500 servidores para uma população de cerca de 11 milhões de habitantes, sendo que, nos últimos 2 anos, entre aposentadorias, exonerações, promoções e óbitos, houve uma defasagem de cerca de 1.050 servidores. 3º, considerando que dessa forma a falta de efetivo da Polícia Civil Gaúcha supera em muito o número de vagas inicialmente previstas no edital, como forma de propor uma solução para esse impasse, o Simpol iniciou a campanha Acadepol para Todos Já, que, com o apoio dos candidatos, tem o objetivo de que todos os aprovados no concurso sejam convocados imediatamente para cursar a Academia de Polícia Civil, considerando que cabe ao Poder Legislativo prestar apoio ao movimento Acadepol para Todos Já, para que o Governo do Estado autorize a convocação imediata de todos os aprovados no concurso público para o curso de formação da Polícia Civil, para além das vagas inicialmente previstas em edital, com finalidade de minimizar, pelo menos em parte, o problema da segurança pública em nosso Estado. Manifestamos, portanto, esta moção de apoio ao movimento Acadepol para Todos Já, ao excelentíssimo senhor Tarso Genro, governador do Estado do Rio Grande do Sul, para o chamamento imediato de todos os candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil, nos cargos de escrivão e inspetor, para além das vagas previstas no edital. Rondinha, 7 de abril de 2014, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Renato Luiz Anata, Eduardo Zorzi, João Carlos Bertocchi, Marilaine de Moraes, Edmilson Pedrinho, Sérgio da Silva, Marfisa Pedon, Júnior Pérez. Projeto de Lei número 17 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos e dar outras providências. Este projeto havia ficado em estudo na última sessão. Projeto número 18 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a suplementar, apontar recursos e dar outras providências. Projeto 19 de 2014. Concede reajuste e efetua revisão anual na remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Projeto número 20 de 2014. Parecer da Comissão Permanente. Perdão. Autoriza o Executivo Municipal a adquirir bem imóvel e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativa número 2 de 2014. Concede reajuste e efetua revisão anual nos subsídios do Prefeito Municipal, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores e dá outras providências.
Passaremos agora à ordem do dia. Cada vereador e grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Primeiro vereador, vereadora Marfisa Pedon, da bancada do PT.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente desta casa, o secretário, o nosso assessor jurídico, os demais colegas vereadores e os demais aqui presentes que nos assistem. Nós, vereadores, então, desta Casa do Legislativo, estamos encaminhando a moção de apoio à campanha Acadepol, para todos os aprovados já. Campanha idealizada pelo Simpol do Rio Grande do Sul e pelos candidatos do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pelo aproveitamento de todos os aprovados. Essa moção tem o objetivo de sensibilizar o Governo do Estado para o aproveitamento de todos os aprovados neste concurso, pois o prazo para a efetivação dos aprovados está chegando ao fim. Considerando que em nossa região há 10 vagas e uma das candidatas a essas vagas é de Rondinha, Marta Bortolucci, parabéns por ter conseguido chegar até aqui e torço que seja efetivada. Quanto ao aumento do salário do funcionário público, eu concordo, mas nós o que a gente tem que ver é principalmente o salário base, principalmente dos serventes, dos operários, que de 40 horas não chega a nenhum salário mínimo. Então, eu acho que é injusto trabalhar 40 horas e não receber nenhum salário mínimo. Então, só isso que eu penso que a gente tem que rever isso junto com a bancada, junto com o sindicato, que seja avaliado esse base e que seja aumentado esse básico para eles. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretária, assessor jurídico, colegas vereadores Quero cumprimentar o pessoal que nos assiste no dia de hoje e convidar para participar mais vezes, pois podem ver que a casa quase sempre está vazia. Também entendo que o nosso governo fez alguns investimentos por parte da segurança pública, tanto na civil quanto na militar, mas ainda não chamou as pessoas que fizeram parte do concurso. A gente é a favor da moção que foi feita, conforme a Marfisa falou hoje, e a gente se coloca à disposição também, se precisar fazer contato com o pessoal da Segurança Pública do Estado, a gente está aí, nossa bancada se coloca à disposição, acredito também que os outros vereadores que também assinaram, também se coloquem à disposição e que procurem juntar forças junto ao governo do Estado. É da nossa bancada, temos força sim para mexer com isso também. A gente estará entregando para vocês hoje, parte interessada é a Marta Bortolucci, e a gente se coloca à disposição para mexer os pauzinhos lá em Porto Alegre também, certo? Tanto na parte da civil quanto na parte da militar. A gente entende a necessidade de todos os municípios, principalmente na parte da segurança, né, que há necessidade de ser chamadas essas pessoas. Não entendo muitas vezes o porquê o governo é tão lento nessa parte, já deveria ter sido chamado, é o estilo brasileiro, sempre às vezes deixa para a última hora, mas ainda há tempo. Então a gente estará fazendo contato, se precisar, se vocês tiverem pessoas que a gente possa chegar até elas, conhecimento de pessoas que a gente tem, possa chegar até elas, a gente está aí à disposição. E também nós temos o nosso deputado estadual Edgar Preto, que tem muita força junto ao governo. Também temos o Marcon, que tem um conhecimento bom, e a gente consegue chegar até o governo. Prova disso que a gente, quando chegou a questão dos problemas das cotas parte, a gente conseguiu sentar numa terça-feira, se eu não me engano, às 11 horas da manhã, a gente conseguiu sentar junto no gabinete do governo, tendo uma reunião com os agricultores, e se preciso for, a gente também fará isso para dar apoio para a Polícia Civil e também para a Brigada Militar. Entendo a questão do projeto que vem hoje para aprovação, a gente é favorável, que é da compra, aquisição do terreno para a construção de 12 salas de aula, porém, não entendo por quê, nós como vereadores não tivemos conhecimento da compra desse terreno, não tivemos informações de quem seria esse terreno, ao menos nós da bancada do Partido dos Trabalhadores. Não temos conhecimento do terreno que está sendo comprado. A gente gostaria, às vezes, de ter mais informações, até para passar para as pessoas que nos perguntam no dia a dia. Não sabemos, temos dúvidas, não sabemos se vai fechar o Colégio Municipal Dr. Paulo Armando Charão, não, após a construção disso, ou é só para essas salas de aula, se vai continuar exatamente como está lá no bairro. Então, a gente gostaria que o governo municipal, o prefeito municipal, tivesse um pouco mais de consideração com esta casa legisladora. Na hora que a gente foi a Brasília, ele chegou até nós, ele pediu que a gente fosse atrás dos recursos, como a gente já comentou, a gente foi lá, se reuniu numa quinta-feira à tarde, no Ministério da Educação, fomos muito bem recebidos, nos orientaram do que deveria ser feito, talvez não seja o mesmo projeto, mas nós estávamos lá pedindo recurso, junto ao governo federal, para o nosso município. Na hora de pedir, o homem vem até nós e pergunta, pede apoio, pede ajuda. Quando chega o recurso, os vereadores só servem para que nem hoje. Aprovar, ou não. Mas estamos aprovando sem informações. Eu acho que isso é um direito nosso, como vereadores, pois somos representantes do povo. E muitas vezes nós, como vereadores, não temos as informações, a não ser que a bancada do PP tenha se reunido e tenha essas informações. E se tiver, não custa nada nos passar essas informações para nós. Então é uma reclamação que eu faço, sim, ao prefeito, que nós somos vereadores, somos representantes do povo. Somos do PT? Somos do PT. Mas quem votou para nós não foi só os PT. Nós fizemos voto de todos os partidos e de todas às classes do nosso município. Por isso, nós, vereadores do Partido dos Trabalhadores, merecemos respeito e gostaríamos sim de ter mais informações com relação a um projeto tão importante quanto este, que vem o recurso do governo federal. Então, essa é a cobrança que eu faço e acho que não custaria nada nós tirar um tempinho para discutir quando se vê esse tipo de coisa. Era isso, muito obrigado.
Vereador Edilício Pedrini, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, assessor jurídico, colegas vereadores e os demais que nos assistem nessa noite. Inicialmente, eu queria falar a respeito de uma indicação que a nossa bancada fez. Nós temos um problema de acesso lá na linha Skill, então a gente está pedindo, né, para o executivo tomar providência para tentar mudar essa entrada da linha Skill. As pessoas lá da comunidade já têm esse interesse, então eu acho que só falta um pouco de vontade política por parte da administração para resolver esse problema, mas a gente acabou fazendo a indicação para documentar esse pedido para evitar problemas futuros. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do projeto 19, que concede reajuste aos funcionários. A gente sabe, na realidade do Brasil é uma realidade difícil, eu esperava um pouquinho mais desse reajuste, e os funcionários também esperavam, mas o que eu mais me preocupa é que há muito tempo a gente vem pedindo nessa casa uma readequação de cargos, né? A gente sabe que os cargos mais elevados, 6%, faz diferença. Agora, para quem ganha pouco no básico, isso aí não muda muito. Então, faz horas que nós estamos pedindo, né, para que a prefeitura faça uma readequação de cargos para aumentar o básico desses funcionários, né, que ganham menos e merecem muito mais pelo trabalho que realizam. Infelizmente, até agora não saiu, né? Nós esperamos que o sindicato também colabore nessa empreitada para nós tentarmos rever essa questão e aumentar um pouco o salário dos que ganham menos também. Atrelado a isso, eu converso seguidamente com alguns funcionários. Há muito tempo, nós temos alguns funcionários que não têm insalubridade, não tem periculosidade, e nós precisamos de um laudo técnico para enquadrar esses funcionários. Infelizmente, isso a gente perde a tempo, né, e não ocorreu ainda, então a gente gostaria, né, que se fizesse esse laudo técnico para garantir um direito, né, porque quem trabalha em atividade insalubre tem direito à insalubridade, quem trabalha em atividade perigosa tem esse direito. Então, eu acho que também essas questões têm que ser discutidas, né, para que, de fato, nós, como legislativo, também possamos interferir para que isso ocorra e beneficie os funcionários. Gostaria também de falar um pouquinho a respeito do projeto número 20, né? Eu acho, assim, um projeto muito importante. Não sei se foi falado valores aqui, mas são R$ 855 mil para aquisição do terreno. R$ 855 mil, né? O orçamento do município hoje não tenho conhecimento, mas dá mais de quase 10%, eu acho, do orçamento anual do município, né? 5%, botamos 5%, mas isso é muito dinheiro, né? Eu acho um valor elevado para ser gasto. E outra coisa, concordo com o que o vereador Zico colocou, a gente sabe da importância que é um projeto dessa natureza. Eu pedi para a comissão um croqui, porque eu queria ver mais ou menos onde se localiza, porque a gente diz que é na rua Júlio Maílios, mas só que diz que a gente não sabe onde é. Então, eu gostaria que tivesse vindo a compra, até eu acho que os vereadores podiam ter participado com maior intensidade dessa aquisição, né? E pelo valor que é e pelo que representa o orçamento do município, que viesse pelo menos um croqui demonstrando onde é que é o terreno, onde é que se localiza, como é que vai ficar, porque vai ser gasto muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro esse valor, 855 mil é um dinheiro que vai sair dos cofres do município para a aquisição desse terreno. Eu gostaria também de frisar, né, que nessa semana a gente está programando uma viagem a Porto Alegre como legislativo, né? A gente pretende ir no DAIRE, na RGE, para algumas reivindicações do município que nós estamos agendando, eu, o presidente da casa, né, o vereador Renato, Nas próximas sessões nós vamos colocar os resultados dessa viagem. Com relação ao que foi comentado da nossa moção de apoio, né, nós sempre defendemos que o acesso ao serviço público seja por concurso público. Então, nada mais justo que quem passa no concurso seja aproveitado para o cargo que concorreu e foi aprovado. Então, eu acho assim, a gente está fazendo essa moção de apoio e está torcendo e vai fazer o possível também, onde é que puder interferir, para que essas pessoas que passaram no concurso sejam chamadas, até porque a segurança pública necessita de aperfeiçoamento, qualificação e mais pessoal também para trabalhar. Era isso, meu muito obrigado.
Próxima vereador, vereadora Silvana, pelo tempo de 10 minutos, cedida pelos 5 minutos da vereadora Marilene.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Renato, ao assessor jurídico, aos colegas vereadores e ao público que nos assiste. Em primeiro lugar, quero dizer, Marta, que desejo sorte nessa tua empreitada. Espero que o governo haja com coerência e que realmente chamem vocês, então, que a gente sabe o que é passar num concurso público, ficar numa fila de espera, ansiando por aquele chamamento, por buscar uma profissão que nos agrada, né? Então, boa sorte. Quero falar também do que o nosso município vem conquistando graças a um bom trabalho que vem sendo desenvolvido, graças a pessoas competentes que conseguiram organizar e finalizar o Plano de Ações Articuladas, conhecido como PAR, né, que a Secretaria de Educação, né, parabeniza a todos os funcionários em nome da secretária, ou melhor, a dirigente municipal de educação, a professora Leonice, que conseguiram finalizar e fazer um bom trabalho, e por isso estamos colhendo os frutos. Estamos conseguindo, já estão aqui, para quem entrou na prefeitura, no saguão, classes e carteiras novas. Está no pátio da prefeitura um ônibus de R$ 250.500, que vai com plataforma de elevação, que vai vir para o transporte escolar, graças ao PAR, e também dizer que não só recursos vindos de Brasília, né, como já estava esquecendo do principal, a escola ou um centro educativo, e não simplesmente 12 salas de aula, mas sim uma escola com 12 salas de aula, quadra coberta, no valor de R$ 3,5 milhões. E isto é, sim, uma grande conquista para o município. Sou um pouco nova, então quem sabe não tenho recordação, mas acredito que uma verba num montante desses é inédita para o nosso município. Então, eu quero parabenizar o Poder Executivo pela sua competência, por sua eficiência e eficácia, pois conseguiram trazer para o nosso município mais de 10 milhões de recursos só para este ano. E também temos uma ambulância que chegou agora, que vai ajudar, então, e vai repor a frota, né, uma ambulância nova, adquirida com recurso próprio do município de R$ 72.900. Isso fica, são resultados de uma boa administração. Temos sim, para conseguir essa escola, dar uma contrapartida. E essa contrapartida é o terreno. Um terreno de 100 metros por 80, ou seja, 8 mil metros quadrados. Este valor, citado pelo vereador Pedrini, não corresponde apenas a um terreno de 8 mil metros quadrados. Corresponde a um terreno de quase 24 mil metros quadrados. Este terreno não vai abrigar somente a escola de ensino fundamental, mas vai caber ali outros projetos, como a escola de educação infantil, que já está sendo visto como conseguir os recursos. E então eu digo agora para a bancada e para os vereadores que ainda não foram para Brasília e a bancada do PT, que disseram que quando o município tivesse terreno, era para conseguir o terreno que eles conseguiriam a escola de educação infantil. Está aqui o desafio Vocês estão indo para Brasília, voltem com a escola que nós vamos ficar bem contentes e parabenizá-los. Aí, então, é por isso que o valor é alto. É alto, mas o terreno não é pequeno. E a gente sabe o valor dos terrenos e foi feita uma comissão. E eu acredito assim, que quando a gente não tem as informações, a gente vai à procura das informações. Se nós ficarmos sentados aqui, ninguém vai vir nos dizer. Somos vereadores, então nada nos impede de subir as escadas e ir tomar conhecimento daquilo que acontece no executivo. Fica a dica. Se queremos informações, vamos buscá-las. Já diz o ditado. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Bem, na semana passada, na última sessão, foi falado muito aqui na casa sobre o que é crítica, ou ser crítico, ou critiquento, como preferiu o nosso colega vereador. Pois hoje, eu gostaria de retomar o assunto da última sessão. Acredito que é prudente compreendermos o que é uma crítica. O que é ser crítico? Segundo o dicionário, crítica é uma análise de um assunto ou algo feita com maior ou menor profundidade. Apreciação, capacidade de julgar. Já crítico é abalizador, ajuizador, analista, avaliador, que se funda em critério, que estabelece juízo de valor. Sendo assim, crítica é uma atitude de se fazer julgamentos a partir de um conhecimento mais aprofundado. Para se tomar essa atitude de julgar, temos que saber analisar o contexto a ser discutido para depois criticá-lo, de maneira coerente e clara, para que não se cometam equívocos ou ofensas. Pois bem, quero propor, então, que façamos uma crítica. Mas, antes da crítica, precisamos fazer uma análise. E para que se faça uma análise, precisamos de parâmetros. Pois proponho uma análise das estradas, mais especificamente da estrada do córrego lá da linha BIM, mencionada na última sessão, para julgá-la como intrafegável ou trafegável, precisamos ter parâmetros. Sugiro a comparação entre esta estrada e as demais estradas do município. Assim saberemos se o Poder Executivo é negligente com suas estradas ou se apenas não havia conseguido ainda chegar até o local para fazer a manutenção. Segundo parâmetro, comparemos essa mesma estrada com a estrada estadual que liga Rondinha a Constantina. E as outras estradas estaduais também, Passo Fundo Pontão e outras tantas que temos pelo estado. Isso, ou mesmo a estrada aqui, a 404, onde estão pedindo indicação de mudança de entrada para a linha Skill, né, de acesso, que até onde eu sei, deve ser feita pelo Dyer e não pelo município. Não temos... Eu tenho 10 minutos e estou falando, você espera, depois você fala. Para depois, isso é necessário analisar para depois criticar. É ter parâmetros de comparação para ver se é ou não é válido fazer julgamentos e críticas pejorativas. Digo mais, precisamos ter cautela ao deferirmos críticas e principalmente em autodenominarmos críticos ou critiquentos, como alguns preferem. Pois, já dizia Sofócrito, o crítico é um fracassado que nos quer ensinar como se triunfa. Meu muito obrigado, boa noite.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras que nos acompanham. Eu deixei um ofício em cada mesa, para cada vereador, mostrando que sempre também fui um batalhador pelo salário. Tentei muitas vezes, quando fui procurado por funcionários, para sobre o salário particular de cada um, e não tive sucesso, não conseguimos aumentar para, por exemplo, uma classe. Mas espero também, sempre batalhei, que em breve nós façamos, que nem falou o vereador Pedrini, uma reformulação aí de cargos para ver se nós conseguimos aumentar, principalmente para os que menos ganham. Mas que seja feito isso e que não aconteça que nem aconteceu com os professores, né? Que o governador criou a lei e não pagou, e sobrando para os municípios. Também quero mostrar nesse ofício que no ano de 1997 até 2004, nós tivemos menos 55%, 0,34% da inflação de aumento. E no ano 2005 a 2012, nós tivemos mais 1,93% do que a inflação. Então, se nós hoje nós poderíamos estar ganhando 55% a mais do salário que a gente ganha. Quem sabe, no futuro, próximos, vem prefeito que entra, que pense nos funcionários também mais. Também dizer que quem retirou a insalubridade foi nesse ano de 1997 a 2004. Eu estava trabalhando já no Poder Executivo como funcionário e naqueles 8 anos que nós perdemos uma parte da inflação. Sempre que alguém se aposentar, eu ouvi, vai receber. Então, é isso aí. O terreno aqui, não temos ainda o croqui, a planta, porque tinha que ser comprado antes. A área tem sobrando bastante e agora os engenheiros já estão trabalhando e vai ser feito essa planta, esse croqui. Mas no projeto explica muito bem a metragem, tudo bem certinho. Dentro de pouco, em breve, nós teremos essa planta. Na sessão passada, vereador, colega vereador Udo, homenageou um jogador, o Diego Possebon, achei muito bonito, muito louvável. É um jovem que está representando o município, leva o nome do município. E nós tivemos também há poucos dias um jogador que encerrou a carreira, jogador Sandro Sutilis, encerrou a carreira de jogador de futebol. E está por aí, dentro de poucos dias, terá uma notícia desse jovem. Está trabalhando já com escolinhas, que tem ideias novas. E como é do nosso município, a gente tem que pensar muito em poder ajudá-lo. Também quero falar de um outro jovem jogador que está na ativa, muito bom, o senhor Augusto Nerves, que está jogando no Glória de Vacarias, um rapaz que representa também o nosso município, e está bem. Meus parabéns ao Sandro, meus parabéns a esses outros dois jovens. Quero falar também, meus senhores e senhoras aqui presentes, vereadoras, que o nosso prefeito está trabalhando, a gente conversa, até conversei com ele para nós fazermos uma reunião junto, para ver as ideias. E também ele disse que ele está contente com a presença que os vereadores da oposição têm, ajudando, aprovando algum projeto, fica em estudo, alguma discussão, mas no fim tudo vai pelo bem e pelo melhor. Acredito que os vereadores dessa gestão, que foram eleitos, o povo não se enganou em eleger vocês. Quero desejar mais uma vez, eu não sei se em breve não estarei me ausentando, né? Não é certo, mas quem nós vamos ver, e dizer que desejo a vocês que vocês continuem assim, que eu acho que está bem para o nosso município e para quem elegeu nós. Era isso, muito obrigado. Solicito que a secretária proceda com a leitura do parecer dos projetos.
Projeto número 17 de 2014 autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos e dar outras providências. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 26 de março de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 017/2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto número 18 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 7 de abril de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 018 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 19 de 2014. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto de lei encontra subsídio jurídico no artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. Assim, ainda, o valor ofertado pelo município não se mostra excessivo, estando em harmonia com a legislação vigente. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei número 019 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto número 20 de 2014. Preambularmente, vale ressaltar que o presente projeto vem acompanhado de laudo de avaliação, onde consta o valor do bem. Da mesma forma, percebe-se que o referido laudo foi assinado por diversas pessoas, com isso dando toda a guarida. Além do mais, os argumentos lançados no projeto são pertinentes, tendo como fim social a edificação do espaço educativo contendo 12 salas de aula. Com isso, atendendo toda a coletividade. Dito isso, com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 7 de abril de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 020 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei legislativo número 2 de 2014. A fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos só pode ser feita por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. No caso, em momento correta, a iniciativa do Poder Legislativo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Há expressa referência à necessidade de lei específica para fixação ou alteração da remuneração e dos subsídios, também exigida para revisão anual. Direito do servidor de atualização do poder aquisitivo dos seus vencimentos. Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a revisão anual, artigos 22, parágrafo único, inciso 1º e artigo 71. Estando a irredutibilidade dos vencimentos assegurada no inciso 15 do artigo 37 da Constituição Federal. Com a nova redação do inciso 10 do artigo 37 deriva do texto constitucional a obrigatoriedade do envio de pelo menos um projeto de lei anual. pois, de outra feita, a iniciativa de lei pelo Legislativo é considerada como ato de governo e no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, praticado com margem de discrição e diretamente em obediência à Constituição. Assim sendo, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está... do Poder Legislativo, digo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, rondinha 7 de abril de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 002 de 2014. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora as explicações pessoais. Cada vereador terá 2 minutos.
Quero dizer à vereadora Silvana, que disse que é nova nesta casa, pois acho que é nova mesmo. Quando ela fala em competência do prefeito, do executivo, eu quero dizer que competente sim é a Dilma, viu? Que tem mandado caminhão, draga, ambulância, tem mandado ônibus, tem mandado escola para o nosso município, tanto investimento assim. Esses sim são competentes. E quero chamar o grupo que está aí de incompetente, e você também faz parte dessa incompetência, pois pediu para nós, desafiou nós e a Brasília e conseguir trazer a creche para Rondinha agora que tem o terreno, certo? Quero dizer que são incompetentes porque todos os municípios da nossa região, ou quase todos os municípios da nossa região, já têm creche, só o nosso que ainda não tem, por incompetência. E outra, é bem do estilo de prefeito do PT não voltar a dar as informações para o povo. É disso que eu reclamo. Só não entendo, eles vêm de 4 em 4 anos. Só não entendi uma coisa. O que está aí, é montanha ou é Maomé?
Quanto a montanha e Maomé, fica a teu critério de entendimento, Zico. Se você não consegue entender, paciência, nem todo mundo tem o mesmo poder de intelectual. E quanto à competência e quanto à Dilma, volto a dizer o que já disse antes. Se vem o recurso, é do dinheiro do nosso trabalho. Eu acho que é isso que o povo tem que saber. E se veio é porque teve gente competente que foi buscar. Porque senão, nos outros municípios também teria vindo.
Nosso município, durante 10 anos, não buscou recurso para uma creche que todos os municípios têm. E se está vindo essa escola é porque nós fomos a Brasília e o representante do Ministério explicou bem aonde estava a brecha para o município conseguir essa escola. Em relação à entrada da linha Skill, eu me parece que não é competência do DAIR, porque é tão simples, é uma mudança bem simples. É só conversar com as pessoas da comunidade que vai ser fácil de resolver. Então, era isso, meu muito obrigado.
Quero desejar sucesso para as pessoas que nós fizemos moções hoje. Que tenham sucesso na sua luta, na sua carreira nova, para as pessoas que fizeram esses concursos e irão trabalhar. Declaro encerrada a sessão de hoje e a próxima sessão será o dia 30 de abril de 2014. 30!